Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 91. Levantei-me às 10 horas da manhã e tinha acabado de almoçar, ouvindo o sinal de meio-dia. Dispunha-me a sair, mas vi entrar o meu amigo Reis, que vinha de propósito visitar-me. No Reis depositava eu e deposito confiança sem limites. Ou todos o julgam pela visão do bem da minha aleta mágica, ou se eu me engano no juízo que faço do Reis, todos se enganam comigo. Recebi o amigo Reis como um cego a quem se anuncia o primeiro raio de luz, e com ele a vida pelos olhos. Apertamos as mãos e nos sentamos um ao lado do outro. Temos sofrido muito ambos, e pelo mesmo erro, disse-me o Reis. Como? Eu errei deixando-o entregar-se a um pretendido mágico, o senhor se honrou acreditando exageradamente nele. Mas se eu vejo, é porque ele conhece e esconde o segredo de elevar a maior a mais alto, e ainda não calculado grau os vidros côncavos destinados a corrigir a miopia. Tudo mais que ele emprega é delicadíssimo artifício de charlatanismo para excitar e inflamar a imaginação. A sua descrença é um erro. A minha tolerância é que tem sido erro. A notícia que imprudentemente fez publicar na imprensa diária da corte e a fama da sua nova luneta deram causa que meu armazém seja com frequência procurado por pretendentes a instrumentos mágicos de ótica, sofrendo eu perseguições e desgostos, que mal pode calcular. Isso, porém, ao menos. Que é então mais a situação em que se acha? Que pensa? Ouça-me com paciência. A sua pretendida visão do bem o tornou alvo das zombarias e do ridículo.
Do ridículo?
Não há vadio, nem trapaceiro que não tenha abusado da sua boa-fé. O senhor aparece em público associado e convivendo com as celebridades mais imorais e desprezíveis da cidade. Que me está dizendo? A verdade, todas as senhoras conhecem já a sua mania de se supor amado por elas sem exceção de uma só, e de amar igualmente a todas, e isso as diverte de modo tal que nenhuma vê que não precise de grande esforço para conter o riso. Enfim, o senhor é o divertimento de mintos e o objeto da compaixão dos homens graves, que acreditam em dispensar a família o sujeite à mais zelosa curadoria. Senti que sucumbi ao peso do meu infortúnio. O amigo Reis prosseguiu. Seu irmão foi hoje à nossa casa e queixou-se da maléfica influência das duas lunetas mágicas saídas das minhas oficinas. Tive reconhecer a minha responsabilidade e, pedindo perdão, assegurei que mais nunca permitiria ao armênio outra operação mágica para facilitar-lhe nova luneta.
E que fez?
Seu irmão disse-me que antes de 3 dias seria nomeado seu curador e que empregará até a força para recolhê-lo ao seio da família. Do 3 dias, e depois a privação da luneta mágica, a cegueira e a casa tornada cárcere. Quando seu irmão saiu, fui ter com o armênio e referi-lhe a sua desgraça, a sua lamentável. Não me animava a dizê-lo, os seus grandes prejuízos, e ridículo proceder em consequência da visão do bem.
E o armênio?
Respondeu-me levantando e encolhendo os ombros com curigelada indiferença.
Que bebido.
Então avisei severamente ao armênio de que eu o despediria para sempre da minha casa se nela praticasse uma única vez mais as suas pretendidas artes mágicas. E ele em sequer olhou para mim, mas riu-se com o seu rir medonho. Não desdirá. Despedi-lo-ei, se não me obedecer. Quanto ao senhor, meu jovem amigo, submeta-se à sua sorte. Volte ao santo asilo da sua família e deixe-se dirigir e guiar por seu irmão. Estou perdido, repeti-lo gurmente. O Reis despediu-se e deixou-me só.